Olá, bom dia Oswaldo, bom dia Navarro Júnior, Paulinho na técnica, todos os ouvintes aí da Rádio Cabiúna, voltando de viagem de Curitiba, uma viagem de trabalho, também de refinamento dos encaminhamentos, né, dos convênios que a gente recebeu aí do Estado, né? Então nós temos aí alguns projetos que já estão na agulha, prestes a serem aprovados, prestes a ser liberados. Tivemos agora recentemente autorização para contratação da empresa que vai construir o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, né, que vai acontecer ali no bairro Eurípides Rodrigues, né? Então já foi autorizada a contratação, estaremos dando início aí aos processos licitatórios. E também nós temos na agulha aí o Asfalto Novo Vida Nova, com algumas correções que estão sendo feitas. Em breve deve sair também a autorização. Hoje eu tive uma reunião com o Departamento de Obras. Nós fomos lá para ver quais são as pendências, né? Em Curitiba. Conversamos com a diretora Camila Scucato, que é uma servidora técnica já de 16 anos de casa, né? Tem 25 anos de Estado, mas há 16 ela está na CECID. E ela nos pontuava quais são as atenções que nós temos que ter com esse convênio, né? E temos outros convênios também, o convênio do centro, a revitalização do centro, né? Também são pendências pequenas que devem ser sanadas nos próximos dias. Até a semana que vem a gente deve alimentar o sistema do portal dos municípios para poder ter aprovado aí os dois projetos que são a menina dos olhos do governador, né? O Asfalto Novo Vida Nova é a menina dos olhos de todos os convênios, foi um dos primeiros que o governador lançou, então é a menina dos olhos, porque é o Paraná inteiro aí recebendo asfalto. Também fomos atrás de novos recursos, mas deixamos apenas alinhavado, né? Nós queremos fazer uma reforma ali na quadra de esportes da Vila São Pedro. O projeto está praticamente pronto, falta somente as planilhas de custo, né? E deve ficar em torno de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil reais. Então nós fomos pleitear o secretário Alex Canziani, ele está nos ajudando, né? Nos levou lá junto ao governador para poder obter esse recurso também, né? Sabemos que esse é um ano eleitoral, né, e que o prazo é muito curto aí, mas está no radar ali do governador, está no radar das secretarias, e a gente deve conseguir esse recurso aí junto ao governo do estado para poder fazer essa reforma lá. O projeto arquitetônico ficou bonito, tem um projeto 3D ali que foi feito, vai ficar muito bonito ali a quadra de esportes da Vila São Pedro, com sanitários, né, com...
Vai ter cobertura ou não, prefeito?
Oi?
Tem cobertura?
Não, a cobertura permanece a mesma.
A mesma,
é só uma reforma, aquele fundo lá, Oswaldo, está comprometido, vai ter que, né, mexer naquele fundo, aquela parede do fundo lá, vai ter que retirar.
É porque ontem a gente conversava aqui com o engenheiro sobre aquilo ali, né? Então vai ser a reforma ali naquela quadra, no ginásio de esportes
no
ali.
Ginásio de esportes.
Não vai ser construída uma nova quadra.
Não, não. Vai ser uma reforma, tá? 1 milhão, 1 milhão e 200, mais ou menos, para poder fazer essa reforma. Mas vai ficar muito bonito, vai ficar muito bonito.
Dentre outras coisas, nós sabemos aí que essa situação da praça do Santuário de Santa Terezinha, que o pessoal ontem não tinha mais detalhes, mas o prefeito esteve lá com o pessoal do deputado Pedro Lupion para chegar num denominador comum, para a gente ver se sai essa praça, se consegue começar pelo menos essa praça ali do Santuário de Santa Terezinha,
Para
do
deixar bem
Menino Jesus.
transparente aqui o que está acontecendo, Oswaldo, nós não temos por que esconder nada, né? O Pedro Lupion mandou um recurso de R$ 900 mil lá em 2023 e havia um projeto, a princípio o projeto ficaria nesse valor, né? R$ 900 mil, alguma coisa aproximada de R$ 1 milhão, tá? Mas aí houve uma mudança no projeto, né? O padre Rodolfo estava aqui na época, o padre Rogério chegou, E o padre Rogério pediu uma mudança no projeto. E o projeto foi para 1.700.000, né? 1.700.000, tá? Então precisava de um aporte maior, tá? E aí foi conversado com o Pedro Lopion e a sua assessoria, e o Pedro ficou de mandar um recurso, né? E eu falei, olha, não mande recursos do turismo, porque eu não posso usar dois recursos do turismo na mesma obra. Não tem como você fazer isso, tá? Eu tenho que usar um recurso de fonte livre, tá? Então, se você vai mandar algum recurso que não seja, manda da saúde, eu uso na saúde. Hoje eu gasto mais do que os 15% que eu tenho que gastar na saúde. Se você me manda da saúde, eu economizo da fonte livre e aí aplico a fonte livre no projeto. Ok? Ok, tá? Me mandaram 700 mil do turismo. Eu não posso usar. Não posso. Então, mas usa esse recurso aí de alguma maneira. Tá bom, vamos destinar para os dois portais que hoje estão de pé na cidade. Vamos fazer uma revitalização dos portais, mas eu preciso de um recurso da saúde para eu poder usar nessa obra, tá? E agora eu fui lá então com o Pedro, o João Naime, e o João assegurou, né? Eu liguei pessoalmente também para o Pedro Lupion, falei para ele da necessidade, ele entendeu e ele falou, não, fica tranquilo, eu vou te mandar. Só que assim, Oswaldo, eu não posso indicar uma contrapartida do município se eu não tiver assegurado esse recurso ali, tá? Eu não vou investir 800 mil, 900 mil reais que venha a ficar essa obra a mais, tá? Se eu não tiver essa fonte assegurada. E aí ele me assegurou que agora, dia 9, vai ser indicado, né, esse recurso. Então aí sim eu vou poder fazer esse aporte, tá? Para poder enviar o projeto para licitação. O projeto está pronto, está só esperando essa fonte de recurso, porque para eu fazer uma lei orçamentária, eu tenho que indicar a fonte, entendeu? Então agora a gente já sabe que dia 9 vai ser indicado.
Chegou também ao senão do denominador comum, porque nós temos aí, parece que tem uma verba de 150 para duas instituições, temos mais 50, mais 25 para outros e tal, mais também o pessoal da Alemã.
O valor chega a 1 milhão de reais.
A 1 milhão. Como é que ficou isso aí, prefeito? Já que estava tendo um imbróglio aí no sentido de repassar para essas empresas.
E não é só esse recurso, temos um outro recurso de 450 mil. Então é 1 milhão e mais 450 mil. O que está acontecendo, Oswaldo? Todo o dinheiro no serviço público, no poder público, ele é carimbado. Ele tem uma fonte e uma destinação, ok? Então, destinou-se 1 milhão de reais, 300 mil para investimento, 700 mil para custeio, ok? Tá? Todos nós sabemos que o Flávio Dino, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, entrou na questão das emendas PIX, ok? Tá? Então, nós não podemos, desse recurso, passar diretamente para as entidades. Então tinha lá 150 mil para uma entidade, 150 mil para outra, 25 para uma, 25 para outra, 50 mil para outra, 100 mil para... Então nós não podemos, esse dinheiro ficou parado, Oswaldo, porque não tinha como repassar para as entidades, tá? Então eu estava em trabalho com o Ministério do Desenvolvimento Social, nós ligamos para Brasília, Brasília disse, o senhor não pode fazer esse repasse. Por quê? Porque esse dinheiro veio para custeio, 300 mil para investimento, tá? Tem destinação desses 300 mil para a Expoban, ok? E eu não posso usar, e tem 300 mil para ser usado no Sertãozinho. Eu não posso destinar. O Flávio Dino disse, ó, vocês não podem. As regras, a regulamentação para destinação de emendas é essa. E eu não vou fazer loucura, né? E atravessar e mandar dinheiro para uma entidade, para depois esta entidade responder, eu responder e o próprio deputado responder. Por quê? Porque depois os órgãos de cobrança, Ministério Público, STF, vão querer saber a prestação de contas. Onde foi destinado esse dinheiro? Então, tanto o recurso do Pedro Pion, 1 milhão de reais, como o recurso que o Beto Preto destinou para as entidades, está nessa situação.
Nessa situação. E não tem acordo, prefeito?
Foi destinado para o Fundo Municipal de Assistência Social, tá? e nós estamos buscando uma alternativa. Há um assessor que já foi assessor do Beto Richa, foi assessor do Beto, agora é assessor do Beto Preto, já foi assessor também do Felipe Bass, chamado Amaury Escudeiro, e ele, eu entrei em contato com ele, e ele me deu uma instrução, que é possível uma saída, Oswaldo, tá? Ele disse que há uma possibilidade do conselho do Fundo de Assistência Social, do Conselho de Assistência Social se reunir e fazer essa destinação. Nós estamos confirmando essa informação que ele nos deu, ele me mandou alguns documentos. Nós vamos marcar uma reunião agora para terça-feira, foi nessa viagem, né, que a gente conseguiu levantar isso aí. Vamos marcar uma reunião nessa semana que vem para ver se essa informação é oficial, ela é válida, e aí sim, se puder fazer, vai se reunir o conselho, né, e fazer essa orientação. O conselho destinar os valores que foram articulados entre os deputados e as associações, para ver se eles conseguem receber.
Não há medo de perder essa verba, prefeito?
Não, 1.400.000? Por enquanto, não. Até
passasse do prazo?
Assim, se não for possível, Oswaldo, os deputados queriam que eu tirasse de fonte livre. Eu não tenho, Oswaldo. Não temos condições de tirar dinheiro da fonte livre, e vou explicar por que já na sequência, tá? Hoje nós não temos como tirar dinheiro da fonte livre e usar esse dinheiro na assistência social e depois repor para as entidades. Não, eu não tenho como fazer isso.
Tá? O senhor falou da fonte livre. O senhor tem 25%, se não me falha a memória, da Câmara para usar na fonte livre.
Não funciona assim.
Não funciona assim?
Não funciona assim. Tá? Eu tenho 25% de autonomia.
Sim.
Para usar a fonte livre. Tá?
No remanejamento.
No remanejamento
do orçamento.
Do orçamento, tá? Mas a fonte livre hoje, Oswaldo, é o maior desafio de todos os municípios, tá?
E por que seria esse desafio?
Vamos entrar, prefeito, na explicação. O que está acontecendo? Desde o final do ano passado, os recursos estão minguando, estão reduzindo. Hoje nós temos 60 milhões de reais de convênios, de emendas, para aplicação, dinheiro carimbado. Então eu tenho lá 9 milhões e 300 no asfalto novo, eu tenho lá 12 milhões em recape asfáltico, eu tenho 10 milhões no parque industrial, tenho 1 milhão e 200 no CRAS, eu tenho fonte de recursos, tem 4 milhões na revitalização do centro, 5 milhões no sertãozinho para asfalto, 6 milhões para asfalto nas Três Águas, todos carimbados, direcionados. Eu não posso mexer com esse dinheiro e usar onde eu quiser, Oswaldo. Não posso, tá? Eles são destinados para isso. Vêm de uma origem, de uma fonte, e devem ser destinados àquela execução. Tá? Ponto. Certo? Fonte livre, que é aquele que eu posso usar em qualquer coisa, está reduzindo. O que, que é? Todos sabemos que o governo do estado fez uma movimentação no IPVA, reduziu de 3,5% para 1,9%. Nós perdemos com isso, Oswaldo, 3 milhões e 500 mil reais de fonte livre, que era o IPVA. Ele entrava na fonte livre. Apesar de eu ter 25% para usar na educação e 15% na saúde, tá? Esses 3 milhões e meio me garantia ali, no mínimo, né, 60%, 1 milhão e 800, 65, 2 milhões e 100 de fonte livre. Eu perdi esse recurso, tá? Os municípios todos estão perdendo, ok? Bom para o contribuinte, excelente. O ano passado eu paguei dos dois carros 3 mil reais de IPVA, esse ano eu paguei só 1.600. O que eu gastei num, paguei os dois esse ano. Bom para mim como contribuinte, mas como gestor, Oswaldo, terrível. Caiu para nós 3 milhões e meio a menos de arrecadação.
Mas não aumentou os carros?
Não, Oswaldo.
Muito pouco.
O que que acontece, Oswaldo? Municípios grandes vão ter esse impacto positivo, Oswaldo. Mas municípios pequenos como o nosso, dificilmente cresceu muito carro, tá? Dificilmente. Não na mesma proporção que os grandes municípios. Os frotistas, por exemplo, Oswaldo, tá? Vão tirar seus veículos de estados que pagam mais IPVA e vão trazer para o Paraná. Mas vão levar para onde? Londrina, Cascavel, Curitiba, Ponta Grossa, não Bandeirantes. Tá? Bandeirantes teve um acréscimo? Teve. Mas, ao mesmo tempo, Oswaldo, vai ter aquele carro que vai entrar na faixa de isenção. Então, uma coisa compensou a outra, sabe? Para você ter uma ideia, nós tivemos um acréscimo agora por conta de que diminuiu o valor, muita gente pagou à vista. Mas ao longo dos outros 11 meses do ano, Oswaldo, vai cair acentuadamente a arrecadação de IPVA.
É porque agora, nesse mês de janeiro, veio bastante de IPVA.
Veio, mas não superou o ano passado. Nós já tivemos uma perca de 300 mil em relação a janeiro de 2025. Tá? 300 mil a menos. Tá? Houve um acréscimo de pagamento à vista, mas ao longo dos meses vai cair e é 3 milhões e meio a menos durante o ano nos cofres do município. Isenção do imposto de renda, Oswaldo, R$5.000 mais R$7.350 com um redutor, tá? Vai cair 3 milhões e meio de arrecadação de imposto de renda para os municípios. Os municípios estão fazendo uma ginástica tremenda. 3,99 que vão dar de reposição, Oswaldo, para os servidores. Os municípios vão ter que pagar essa reposição. 5,4% no piso dos professores, Oswaldo. É um impacto gigante. Para a Bandeirantes, nós calculamos 3 milhões e 600 de impacto, tá? Com mais 7 milhões que nós tivemos, 7 milhões e 100, são 10 milhões e 700 mil reais, Oswaldo. 10 milhões e 700 mil reais que nós temos que enfrentar e vamos ter que achar de onde tirar, tá? Vamos ter que achar de onde tirar.
Agora, diante de tudo isso, prefeito, é nessa ponte livre que o senhor tem aí, o senhor anunciou nas redes sociais aí um aumento para chegar a um denominador no sentido do piso salarial dos professores.
Isso.
Né? Como é que vai ser isso aí? Todos os professores vão ter esse piso ou somente você vai chegar até aquele piso? Porque, de repente, se só chega naqueles que não tem ainda, você vai achatar o salário dos outros. Como é que está isso? Como é que vai ser isso?
Nesse primeiro momento, sim. Vai ser necessário fazer isso, Oswaldo. Nós vamos, para chegar no piso, nós vamos fazer assim. Então, veja bem, quem ganha acima do piso vai ganhar 5,4%, tá? Que, na verdade, 5,4% é para o piso, mas nós demos para todos. Nós demos para todos os professores. Então, eles ainda vão ficar um pouquinho distante do piso por conta desses 5,4%.
Tá? Isso vai achatar
isso
o salário
deles? Vai na tabela.
Deles.
Vai achatar. Vai para a tabela, esses 5,4%. Então, impacta em FG, impacta em quinquênio, impacta lá no avanço horizontal e vertical, impacta nas gratificações do psicopedagógico, da coordenação, dos diretores. Vai subir para todo mundo, ok? Para aqueles que estão abaixo do piso, Oswaldo, nós vamos dar os 5,4%. E vamos complementar o que faltar para chegar no piso, tá? E o nosso compromisso com a classe da educação é que, na sequência, nós vamos fazer um trabalho para encontrar meios de recompor a tabela de avanços já em janeiro do ano que vem, tá? Então, nós vamos fazer um trabalho aí para tentar recompor isso aí em janeiro do ano que vem, começar a recompor essa tabela deles e tirar esse achatamento que foi necessário fazer agora. Porque senão nós nunca chegaríamos no piso, Oswaldo. Se eu der igualmente para todos aqueles que estão na tabela, eu não consigo fazer a recomposição, a implantação do piso da Nacional dos Professores. Não consigo.
Agora, nesse achatamento, prefeito, não vai ficar muito distante mesmo, porque pela conversa dos professores, já estariam a 15%. Se chegar agora, vai chegar quase 19% de achatamento durante ao longo do período.
Isso, é o trabalho que nós vamos fazer na sequência, né? Veja bem, não vai chegar a 19% porque não é para todas. Aquelas que
estão falando no piso, achatamento desde a
aquelas
desde
que
a criação.
Estão no piso não, vão zerar. Então nós vamos ter só um passivo ali de hoje nós temos 388 professores, 160 e poucos estão abaixo. Vai ficar essas 200 que vão precisar aí então da revisão da tabela a partir de janeiro do ano que vem. Então, o impacto vai ser menor para nós recompormos essa tabela lá em janeiro do ano que vem, porque essas outras já chegaram no piso, ok? Então, é esse o nosso compromisso com os professores, né? E assim, Oswaldo, E é o que a situação financeira e econômica do país e do município hoje permite. Se você entrar na CNM, você vai ver um estudo que foi feito, mais de 52, 54% dos municípios não pagam o piso nacional dos professores. Não pagam. Não tem condições financeiras, Oswaldo. Oswaldo, é muito bonito no debate acalorado do Congresso Nacional, os deputados, o presidente chegar e dizer que vamos dar 33% como foi dado para a educação. Mas quem é que tem que fazer a situação financeira, o enfrentamento? O presidente, ele manda recurso para pagar esse piso nacional? Hoje nós recebemos do Fundeb, de 100% que a gente recebe, você sabe que aquela lei dos 70-30, não conhece? 70% é para pagamento da folha, 30% é para investimento. Hoje nós usamos os 70%, nós usamos os 30% e pagamos ainda dos 25% da fonte livre da educação a folha de pagamento da educação, Oswaldo.
Qual é o custo do município hoje, prefeito? Não dá. Qual é o custo do município hoje no mês?
De folha de pagamento?
Tudo, em tudo. Com custo hoje no município hoje.
Nós temos uma arrecadação de 136 milhões, Oswaldo, e gastamos 148 milhões.
Ah, e no mês isso aí vai dar o quê? Dividido aí para 12?
Dá 12 milhões e 700 mil.
Tá, e nessas. Até agora nós temos aí, segundo os dados aqui, foram 3 milhões e pouco que chegaram.
Nessa. 3 milhões e pouco.
De repasse bruto, repasse de fundo de exportação, petróleo, IPVA, fundo de participação.
Foram 10 milhões e 700 mil de repasses totais, né?
Totais, não chega aos 12 milhões, então, por mês.
Não chega aos 12 milhões. Temos a arrecadação municipal.
Sim.
Tá?
Qual que é a arrecadação, se completa com isso.
Qual que é a arrecadação municipal hoje? 16 milhões, tá? 16 milhões. Então, nós temos que fazer essa ginástica com recursos das fontes da saúde, das fontes da assistência social, né? Das fontes da educação, tá? Porque hoje os municípios não se bancam sozinhos, Oswaldo. E vamos ter mais dificuldade, Oswaldo. Vou fazer aqui uma previsão funesta aí para os municípios nos próximos anos, Oswaldo. Vamos ter dificuldade. Por quê? Porque o governo tirou o ISS dos municípios. Quais são os tributos que hoje nós teremos disponíveis para poder fazer alguma movimentação financeira nas diversas secretarias, nas diversas fontes de orçamento, Oswaldo? O ITBI, o IPTU, que vai sair, tá? E nós vamos ter o que para trabalhar? Né? Vamos ter o que para trabalhar? A COSIP, certo? Ainda hoje, até 2032, nós vamos ter, Oswaldo. Vamos poder usar 50%, aliás, é uma das fontes que eu encontrei, Oswaldo, para poder solucionar esse déficit de 13 milhões de reais. É uma das fontes, tá?
Mas essa fonte é tão grande assim, prefeito?
A COSIP, Oswaldo, ela arrecada hoje 1 milhão 440. Como nós fizemos os 100% de LED na cidade, a manutenção caiu. Nós hoje gastamos aí em torno de 600 mil por ano para fazer investimentos, novas expansões da iluminação pública e a manutenção, 600 mil. Então, sobra uma economia aí de 800 mil, mais ou menos, por ano, tá? Hoje nós temos um saldo de 4 milhões 190 mil na COSIP, que foi esse acumulado aí, devido a nós termos feito desde lá 2021, quando chegamos, né, a implantação 100% LED, tá? Essa economia que nós fizemos. Agora nós vamos poder usar 50% aí para gastos na saúde, gastos com recape asfáltico, né? Gastos aí com limpeza pública, né? Então nós vamos poder. Então nós vamos remanejar da COSIP, vamos usar na saúde, vamos usar aí nessas fontes onde a gente pode usar. E essa economia é que nós vamos pagar essa conta aí dos 13 milhões que está faltando hoje no orçamento do município, Oswaldo.
O senhor teve uma reunião com o pessoal da Copel esses dias. O que, que se tratou, prefeito?
Nós temos algumas demandas com a Copel. Nós temos
já que nós estamos falando de energia.
Projeto eficiência energética, né? eficiência, um PE, um projeto de eficiência energética do SAAE. São 2.600.000, né, da Copel, que a gente está tramitando ali para ver se consegue implantar na SAAE, né, com mudanças de equipamentos, painel, como é que chama? Esse painel soft start, né, que ele automaticamente ele vai voltando o funcionamento de uma bomba que cai, né, e ele vai voltando automaticamente para não ter aquele impacto e gastar mais energia. Então muda toda a telemetria que pode também ajudar. Então tem uma série de intervenções que vão ser feitas para reduzir o gasto da energia, tá? Hoje o SAAE gasta R$4.700.000 de energia, Oswaldo. Então nós precisamos reduzir essa despesa para que o SAAE seja autossuficiente.
Mas não está na hora de botar algumas usinas fotovoltaica também, prefeito, para trabalhar? Já que nós temos várias aqui no município, mas o próprio município não tem nenhuma?
Não tem. É um investimento, Oswaldo. Nós fizemos um projeto com uma empresa de R$15 milhões, hoje estaria em torno de R$20 milhões para o SAAE só, tá? Só para o SAAE, para poder fazer essa economia, Oswaldo. Está assim na hora, só que a gente tem que buscar as fontes de recursos, né? Ou nós financiamos, nós temos uma capacidade de endividamento ainda de R$19 milhões, tá? R$19 milhões, mas o investimento é de 20, só para o SAAE. O município gasta mais R$2.400.000 ao ano, tá? Nós teríamos que investir mais R$10 milhões para o município. Então são R$30 milhões entre o SAAE e o município para poder fazer frente aí a esse gasto de energia, né? E não economizaria tudo, tá? Mesmo porque, Oswaldo, é assim, nós estamos aí trabalhando já faz um bom tempo, o João Guim está mais ainda à frente do que nós ali na prefeitura, mas a gente está buscando essa informação com o João Guim, lá do SAAE, e funciona assim, Oswaldo. Se você vai direto para uma fonte de energia solar, de repente dá algum problema no sistema, como é que você faz? Para toda a cidade, para o fornecimento de água, você tem que ficar ainda com a Copel, até porque essa energia é jogada na rede da Copel para depois você economizar, tá? Então, Oswaldo, é um projeto grandioso, não é simples de se implantar assim de uma hora para outra, né? Demanda um tempo. Nós recebemos aqui o pessoal da Copel aqui também, né? E eles vão vir hoje de novo às 3 horas da tarde, nós estamos em constante diálogo com eles, com conversações, tá? Para a gente implantar todo esse sistema aí. Então, é um trabalho demorado.
Mas há a intenção disso aí?
Sim, há um projeto, mas como eu disse, é oneroso, é caro, tá? Se for financiamento, demanda muito tempo, você gastaria um tempo, por exemplo, investe 30 milhões, nós temos 6 milhões, 7 milhões e 100 de gasto de energia. Parte desses 7 milhões que você economizaria teria que pagar esse financiamento. Então, não é um processo.
Você falou que a capacidade do município de financiamento, endividamento, tem quanto?
Temos R$19 milhões aí disponível para poder financiar.
É pouco, né, prefeito? Vamos dizer assim, para ao longo dos
anos.
Não,
porque a gente já recentemente, Oswaldo, financiou 10 milhões.
10 milhões para fazer o curso.
Então são 29, na verdade, né?
29. E aqueles, é porque na época diziam que o município tem 32 milhões em caixa, a coisa toda vai fazer isso.
Sim,
hoje tem quanto em dinheiro em caixa no município?
31 milhões.
Ainda continua com esses 31 milhões?
Desses 31 milhões, como eu disse para você, apenas 4 milhões são fonte livre. O resto, tudo fonte da saúde, da assistência social, da educação.
E esses 4 milhões, dá para fazer as contrapartidas que são necessárias, prefeito?
Não, Oswaldo, não. Já estivemos recentemente na Câmara, já conversamos com eles, já dissemos dessa redução da arrecadação que vai acontecer, e não é uma questão que o município fez um trabalho reverso, Oswaldo. Nós contratamos uma auditora, e se você olhar, nós fizemos ali a implantação do georreferenciamento, o IPTU, nós arrecadamos 1.200.000, 1.300.000 a mais, nós esperávamos que a arrecadação fosse chegar em 3.500.000, chegou em 3.100.000, tá? Então foi 1.300.000 a mais do que nós arrecadamos em 2024, ok? Mas estamos fazendo esse trabalho. A nossa auditora fiscal está fazendo um trabalho junto ao ITR que dobrou a arrecadação do ITR, tá? Nós vamos arrecadar aí, era 1.070.000, devemos passar um pouquinho de 2 milhões, eu acho que passa um pouquinho do dobro, então seriam aí 2.300.000 que a gente esperava receber, arrecadar mais, ok? Nós estamos também fazendo um trabalho junto ao ISS, nós estamos fazendo auditagem. Hoje, quando você vai receber o ISS, existe o ISS presumido e existe o auditado. Então, presumido é assim, uma empresa, ela trabalha, vamos usar um banco como referência, e ele calcula que ele vai ter 1 milhão de lucro, de movimentação financeira lá durante o mês, tá? 1 milhão por mês, 12 milhões no ano. Ah, então eu vou pagar ISS sobre 12 milhões, ok? Esse é o presumido, tá? Mas quando você tem um auditor, como nós contratamos, esse auditor, ele vai para o banco, ele vai fazer a auditagem realmente do lucro que o banco teve e vai cobrar o ISS na real, o quanto foi movimentado realmente pelo banco, entendeu? Então nós estamos melhorando nossa arrecadação de ISS por conta disso também e esperávamos, Oswaldo, uma folga com esse trabalho que nós vínhamos fazendo. Só que agora recebemos esse impacto negativo aí, né? Que foi essa mudança dos impostos federal e estadual.
Então, o senhor está querendo dizer que nós temos muitas empresas que só negam ISS?
Não, não.
Com auditoria
não,
você
porque,
vai pegar
não porque é previsto, Oswaldo. A lei permite o presumido e o auditado. Quando o município não tem quando o município não tem o auditor, ele simplesmente aceita que seja o presumido. E é legal, é tudo normal, tá? O auditado é que agora você tem uma capacidade, tá, de aferir se realmente a movimentação financeira foi aquela ou não, tá? Mas é tudo legal.
Sim, não, tudo dentro da normalidade, mas...
É previsto...
Mas o presumido dá-se para dizer, ó, a minha empresa aqui, ela tem uma presunção de ter 1 milhão de ISS por ano.
Certo.
Mas, na verdade, ela tem 2, e ela tem o presumido 1. Agora, o auditado vai dar os 2.
Isso. Então, esse é o trabalho que os municípios vão ter que fazer, e, infelizmente, municípios pequenos não vão ter condições de fazer, Oswaldo. Nós aqui tivemos a condição de contratar uma auditora e fazer isso aí. Contratamos também um fiscal tributário, né? Que hoje atua lá, certo? Mas a verdade é essa, né? Então, existe a previsão na lei de que se faça o recolhimento pelo presumido, e até hoje nós aceitávamos. Agora não. Agora nós temos a auditora e ela está fazendo esse trabalho, revertendo. Mas, infelizmente, como eu disse, veio para nós essa decisão do Estado e da União, que impactou aí no trabalho que a gente vinha fazendo, né?
Agora, prefeito, o pessoal está voltando na situação da educação, situação das creches às 6 horas, o pessoal está assim, fizeram uma perguntada às 6 horas, situação das creches de 6 horas dos funcionários, como é que é isso aí? Foi discutido, conversado?
Não, não é a situação de creche às 6 horas, que eu estou entendendo que você está querendo dizer o seguinte.
Gostaria de perguntar sobre a situação do horário das 6 horas
das escolas de creches.
Nós estamos sem resposta.
Não é só das creches, é das escolas também.
Tudo.
As merendeiras, elas sentaram conosco e pediram que nós fizéssemos uma implantação de um horário de 6 horas para elas trabalharem, tá? Que elas já vinham fazendo isso no passado e que nós tivemos que cortar por conta de denúncias que houve, tá? Então veja bem, Oswaldo, elas são contratadas em concurso para 8 horas, ok? Não é possível, Oswaldo, implantar assim, por decisão do prefeito, eu vou lá e determino que elas podem fazer 6 horas. É todo um estudo, Oswaldo, é todo um trabalho que nós temos que fazer e que nós temos que avaliar. Primeiro, Oswaldo, reduzindo para 6 horas, vai dar conta? Nós vamos ter que contratar mais trabalhadores para que elas possam reduzir para 6 horas? Está entendendo, Oswaldo? Não é assim. O prefeito toma uma decisão e autoriza e simplesmente implanta, tá? O que acontecia, Oswaldo? Elas faziam 6 horas por determinação, mas no fim das contas, Oswaldo, faziam 8 horas. no fim das contas faziam porque não dava, não dava. Elas tinham autorização para fazer 6 horas corrida, mas faziam 8, tá? E recebiam por essas 8. Então, nós tivemos que, porque houve denúncia no Ministério Público, nós tivemos que retirar, voltar para o sistema de 8 horas, tá? E para implantar, Oswaldo, nós andamos fazendo alguns estudos, tá? Elas dizem que fizeram um estudo delas e que seria necessário 14 servidoras terem que ser contratadas a mais para implantar isso aí, né? Então, veja, é o custo de mais 14 servidoras, tá? Mais 14 servidores. Por quê? Porque não dá para reduzir para 6 horas, elas não dão conta. Não dão conta, tá? E aí entra aquela questão, Oswaldo. Você é servidor, faz 8 horas, o Paulinho faz 8 horas. Aí eu chego para você e digo assim, Oswaldo, você pode fazer 6 horas. Paulinho vai falar, mas peraí, eu também quero fazer 6 horas. Tá entendendo?
É a então, lei da isonomia.
É a lei da isonomia, Oswaldo. Nós temos 1.300 servidores, tá? Hoje nós temos servidores do Estatuto e o Tribunal de Contas e o STF autorizou que se contratasse de mais que um regime. Hoje nós temos servidores dos seletistas também, né? Que são os PSS, tá? Então, Oswaldo, é uma implantação difícil. É uma implantação difícil. Já fizemos estudos e chegamos à conclusão que 14 não seriam suficientes. Seriam necessários mais. Nós chegamos a uma conta de 32 agentes de serviços gerais a mais para poder executar esse serviço, tá? E nós temos agentes de serviços gerais na limpeza pública. Como é que eu reduzo para 6 horas na limpeza pública, Oswaldo? Né? Como é que eu reduzo isso na saúde? 6 horas só. Então não é uma implantação fácil, tá? Eles gostariam de que fosse implantado porque já trabalharam, mas não dava. Eles executavam em 8 horas, né? Então eu pedi já estudo sobre isso, né? Já pedi, a administração já fez esse estudo, a educação já fez esse estudo, né? E até agora não foi encontrada uma viabilidade financeira e técnica para implantar isso.
Só uma pergunta aqui para o prefeito. Se a gente falou da questão da contratação de auditor, né? A gente tinha aqui a Receita Estadual. Era o trabalho que os agentes da Receita faziam antigamente, era esse trabalho que o auditor vem fazer hoje aqui. É isso,
também,
mais ou menos isso,
também,
não?
Também.
E aquela conta na época.
Só que o auditor estadual, ele tinha uma amplitude
estado,
maior, né?
Uhum.
Ele fazia para todas as empresas, todos os departamentos e tudo.
Mas no município.
O município vai fazer daqueles que prestam serviço e que o município arrecada deles.
Naquela época, a despesa era por conta do estado.
Isso.
Hoje é por conta do município da contratação do auditor.
Você vê como que o município está absorvendo demandas.
Então,
que o
aí
estado,
o prefeito falou que está em contato direto com o pessoal da Copel. Nós perdemos o escritório aqui. Tem a possibilidade de voltar para Bandeirantes, não?
Hoje a Copel, ela tem uma realidade diferente, né? A Copel se tornou uma economia mista e o governo já não é mais o majoritário, ok? Então a decisão hoje passa por um colegiado privado, né? Privado. Tem que ter anuência do Estado? Sim, tem que ter anuência do Estado. Mas essa é uma realidade que não aconteceu só em Bandeirantes, tá? Em todo o Estado. Em todo o Estado. Inclusive, a Apucarana recentemente comprou um prédio que era da Copel, né? Fizeram um parcelamento lá e compraram, adquiriram o prédio lá da Copel. Então é uma negociação que tem que ser feita. Nós já tentamos junto à Receita Federal. O que nós conseguimos da Receita Federal? O PAVE, que é o Posto de Atendimento Avançado.
É que esses aqui não é o escritório, que fechou só para consertar. Não foi, não fechou o escritório. O escritório continua aqui, ali na antiga frota, ali para cima da casa do Barbosa Materiais de Construção.
Isso.
Tá? Ali é o escritório que atende pela Copel. Que saiu foi os funcionários que atendiam. Hoje, quem dá assistência é terceirizado, né? Só colocar isso.
Eu falo pessoa que ficava naquele pátio ali ao lado do mercado, perto da prefeitura.
Que dava o município usar bem. A gente já até questionou aquilo ali, se não podia colocar a polícia militar ali.
Correto. O capitão disse que ia dar uma olhada nisso aí.
Então, Oswaldo, nós estamos em tratativas, fomos recentemente, foi criado até um departamento de atendimento ao setor público, né? Que é o Diogo, lá de Curitiba, fomos com ele, né, em tratativas, Estamos em tratativas, estamos tentando reverter essa situação, mas é difícil, Oswaldo. É difícil porque aconteceu no estado inteiro.
Agora, o senhor falou isso sobre, a pessoa já perguntou, tem vários aqui, sim, sobre a situação do, olha, está chamando o pessoal ainda do concurso para serviços gerais, parou, né? Vai se prorrogar para chamar mais?
Estamos chamando, foram convocadas mais duas ontem, foram convocadas mais cinco professoras, e foi chamado também mais um assistente técnico administrativo. Então, concursados aí que foram convocados.
Estão me corrigindo aqui, não é a Silvio Barbosa, é a Silvio da Casa São Luís ali, dos meninos ali. É pra cima onde era o açougue do antigo Frotinha.
Ah, do antigo Frotinha, na dona Nair
Frota. Então estão me corrigindo aqui, é pra cima da Casa São Luís, é na quadra de cima ali.
Isso mesmo.
Na quadra de cima da mesma quadra onde era a antiga
São Luís. De Cara Nova, descendo.
Descendo ali. Sempre, é ali que é o escritório da Copel. Agora, prefeito, essa situação desse... Então, está sendo chamado. O pessoal aqui pode estar tranquilo que vai acontecer.
Correto.
Não dá para saber a que ponto está, né? Uhum. Outra coisa que o pessoal fala bastante...
Mas assim, Oswaldo,
pois não.
As vagas que nós tínhamos já foram atingidas, tá?
Sim, não.
Poucos cargos que ainda estão, que ainda tem vagas que foram ofertadas no concurso e que ainda não foram chamadas. São poucas, tá?
É que, na verdade, daqui serviços gerais, muitas foram, acabaram não assumindo,
essas,
né?
Essas pessoas passaram depois, né?
Sim.
Acima das vagas ofertadas, mas como está tendo vacância, nós estamos chamando, tá? Mas, assim, as vagas nós já tínhamos atingido já.
O pessoal aqui aí questionando aqui, isso aqui, a situação dos funcionários das creches, das escolas, né? Uhum. O pessoal, porque, um começa às 6 horas da manhã e fecha às 8. O outro tem muito interrupto. Então, isso aqui é uma coisa que tem que se discutir.
É uma questão de
se acertar, né? Como o senhor disse aí, né?
Correto. Oswaldo, é difícil, entra às 6 horas da manhã. Se ele trabalhasse 6 horas, meio-dia ele saía. A creche funciona até às 4 da tarde. Então teria que ter um segundo turno que a pessoa entraria ali para poder ficar até às 4 da tarde, né? Então é essa dinâmica que está dificultando os votos. E como nós temos enfrentamentos a fazer, nós tínhamos aí várias questões financeiras com a saúde que a gente fez de enfrentamento, essa questão do piso dos professores, agora vamos ter ainda mais uma que é o quadro, né, a tabela dos professores, o avanço que a gente vai ter que trabalhar para poder recompor lá ali na frente, né? Então todos esses desafios, Oswaldo, é que muitas vezes dificultam uma implantação como essa, tá? Temos um debate ainda aí, Oswaldo, que tem que ser relevado, está se debatendo a questão da jornada 6x1, não está?
Sim.
Se nós fazemos uma implantação agora e isso muda ali na frente da jornada 6x1, o governo já disse que vai colocar isso em pauta agora.
Sim, agora
no Congresso esse ano, tá? E aí, se nós fazemos uma implantação como essa, muda aqui na frente, temos que revisar tudo de novo. Então é preciso esperar decidir essa questão da jornada 6x1 para a gente também poder implantar alguma coisa segura que vai realmente conseguir se levar em frente.
Bom, outra coisa também é a situação dos professores, né? Como é que vai ficar a situação? Você falou sobre a readequação do quadro dos professores, já é uma coisa que já vem há 3 anos aí na expectativa também, né, prefeito?
Sim, sim. Nós já tínhamos feito sinalização, do ano passado, o Tribunal de Contas barrou, nós íamos avançar 4% para diminuir a defasagem, né? Mas infelizmente o Tribunal de Contas barrou e impediu a gente de fazer, tá? Agora a gente fez essa implantação, né? A gente vai fazer um trabalho ali de redução de despesa, né? A gente vai fazer um trabalho enérgico ali com ações que possam garantir esse avanço que nós demos aí, essa reposição inflacionária dos servidores, tá? Nós estamos fazendo uma ginástica aí para poder recompor essas percas. São percas consideráveis, vultosas, né? São 13 milhões de reais de impacto, Oswaldo.
Outra coisa que está agitando, nesse caso dos professores, ainda existe também o impacto que é a situação do plano de cargos e carreira do magistério também, né?
Isso.
Ele influencia muito na situação dos professores.
Eles querem, né? Nós fizemos muitos avanços, principalmente na educação, Oswaldo. Mas eu não posso administrar somente para a educação. Eu tenho que administrar pensando nos outros quadros também, né? Nós temos 1.300 servidores, nós temos o SAAI com 68, tá? E assim, Oswaldo, eu tenho que pensar também em melhorias para os outros setores. Vejam só, Oswaldo, nós fizemos a gestão democrática para a educação. Hoje, todos os diretores são escolhidos dentro do quadro, né? Dentro do quadro, ok? Nós fizemos a questão, havia um terço de férias desde 2018, que os profissionais que foram contratados no concurso lá de 2017 para 2018, né, não tinham recebido esse terço. 72 professores, nós fizemos a regularização desse terço de férias, tá? Nós fizemos os avanços, né, que estavam todos congelados, todos estacionados, não só para a educação, mas fizemos para todos que estavam parados. Nós colocamos em dia os avanços. Havia uma questão do avanço agora para os professores que entraram. Quando ele entra já com formação de pós-graduação, ele já deveria ir direto para a letra C. Estavam todos na letra A. Nós asseguramos esse avanço para a letra C, tá? Então, quando nós fizermos essa regularização da tabela em janeiro do ano que vem, eles já vão estar na letra C, né? Vão ser valorizados pela letra C, tá? Nós tínhamos também a questão da hora-atividade, né? Nós fizemos uma implantação de 2 horas recentemente, e agora fizemos a 5ª hora para todo o quadro, né? Todos os professores vão ter a implantação da 5ª hora, tá? Gradualmente, já está planejado. Fizemos implantação do curso de inglês, né? Fizemos aí reformas, pinturas nas escolas. Então a educação tem recebido uma atenção especial, né, da nossa gestão. E também os outros setores, Oswaldo. Eu tenho que ter esse cuidado com todos os servidores, tá? Inclusive eu quero fazer uma defesa aqui veemente dos servidores. Muito se fala que servidor público não trabalha, que servidor público é preguiçoso, que servidor é isso e aquilo. Eu digo para você, Oswaldo, já fui funcionário da Caixa Econômica, sei o quanto é valoroso aquele quadro da Caixa Econômica, e agora na prefeitura não é diferente. Há meia dúzia que mancha o nome dos servidores públicos, é verdade, mas não é meia dúzia que pode denegrir o status do servidor público. São servidores comprometidos, são servidores qualificados. Nós temos investido em formação, nós temos gasto um investimento assim, Oswaldo, com cursos, tá? Enviamos esses servidores para fazer curso fora, trazemos palestrantes e formadores para que no município faça a formação desses servidores. Hoje mesmo estive com a Obras, falei para eles assim: vocês precisam de formação? Me apresentaram 3 necessidades. Plataforma BIM, que agora é exigência do Estado.
Obrigatório.
Tá? É obrigatório, a partir de agosto, 31 de agosto, tem que estar implantado. Tá? Também fizemos lá de fiscalização de obras. Tá? Também estamos debatendo isso aí, vamos mandar os servidores para fazer. Então, nós estamos disponibilizando para o servidor. Então, não pode ser assim que pessoas vão para as redes sociais e manchem o nome do servidor público. O servidor público é capaz, é competente. Não fosse assim, Oswaldo, a nossa cidade estaria um caos, certo? Mas é porque os servidores são competentes, são capazes, que nós temos uma cidade organizada, né? Tem os desafios? Tem. Mas dia a dia nós vamos enfrentando e vamos dando solução aos problemas que vão surgindo. Os servidores públicos são servidores íntegros, são trabalhadores.
Não confundir o servidor público com comissionado. Comissionado, qual é o quadro de comissionado hoje dentro do município, prefeito?
Hoje nós
às vezes a pessoa
64.
Confunde, né?
Hoje nós
pessoa
temos 64 confunde. Servidores comissionados. Mas veja, Oswaldo, né, que eu defendo isso, tá? Pela necessidade de termos esses 64 comissionados. Nós crescemos. Nós tínhamos 950 servidores em 2020. Nós temos 1.300 hoje, tá? E mais 68 no SAAI, tá? Desses comissionados que nós temos, Oswaldo, dentro da Obras. Nós tínhamos 3 servidores na Obras que faziam projetos. 3 servidores. Hoje nós temos 9, Oswaldo. 9. 9 servidores técnicos, competentes, arquitetos, engenheiros, tá? Para fazer frente às demandas que o município tem, tá? E desses, alguns são comissionados, né? Desses 64, 14 são secretários, né, ou diretor do SAI, que é nível de secretário, tá? Temos diretores, tá? E são também pessoas trabalhadoras. Quando temos algum problema, nós tomamos atitudes. Ó, gostaria de chamar a atenção aqui, tá? Que muitas vezes as pessoas não veem, e eu muitas vezes não falo sobre isso. Nós fizemos 46 PADs e sindicâncias desde 2021 até hoje, Oswaldo. 46 PADs. Nunca teve tanto PAD e sindicância no município.
Dentre elas, mas quantas foram afastadas, prefeito?
12 foram demitidos.
Das 40?
12 foram demitidos, tá? 12 foram demitidos. Então veja, Oswaldo, nunca houve isso. Nunca houve, tá? 12. E tem alguns PADs que ainda estão em trâmite. E pode acontecer, sim, mais demissões. Ah, o servidor é estável. Não, Oswaldo, não é mais. Não é mais. Um PAD, uma sindicância, pode indicar a necessidade de uma exoneração, tá? Então, Oswaldo, nós temos tomado as providências, ok? E estamos agindo com energia onde precisa ser agido, tá? A gente ouve muitas denúncias por aí. Ah, tem problema aqui, tem problema ali, tá? Não há omissão da nossa parte. Não há. Esses 46 PADs e sindicâncias provam isso, tá? Então, Oswaldo, a nossa gestão tem agido com energia. Eu sou uma pessoa muito ponderada, sou equilibrado, sou calmo, sou tranquilo, tá? Mas onde precisa de atuação, nós temos sido enérgicos, Oswaldo. E a prova está aqui. 12 servidores que foram exonerados, né, nesses 46 PADs ou sindicâncias que foram feitos.
Bom, prefeito, são várias perguntas que tem, mas não dá para a gente fazer todas. É o
Sim,
caso do.
Estou à disposição.
Mas aqui é o nosso tempo que aqui vai rolando as perguntas, e são muitos. O pessoal da Vila Rural quer saber do assaltamento. Pessoal, a situação aqui do Parque Industrial, quando é que vai funcionar aquilo ali, né? A situação daquele. São várias.
Nosso condomínio empresarial está praticamente pronto, Oswaldo. Foi instalada energia. Agora nós estamos aguardando o cartório de imóveis, né, de registro de imóveis. Nós temos que fazer os desmembramentos, tá? Então o cartório vai fazer para nós os desmembramentos das 14 matrículas, né, para a gente fazer o processo de chamamento público dos empresários que queiram se estabelecer lá. Então o padrão de energia foi instalado e agora falta detalhes como esse do desmembramento das matrículas, que precisava aguardar todas essas obras de infraestrutura para ser executada esse desmembramento.
Mas já a infraestrutura no Parque Industrial aqui na saída do Baixo, está tudo certo?
Praticamente pronto.
Quantos lotes vão ser distribuídos, prefeito?
14.
14?
Uhum.
Quantos metros cada um vai dar?
Tem se não me engano, de 600 até 990 metros.
Tá. Outra coisa também que é só para que, voltando aqui, sim, gente, não dá para fazer todas as perguntas. Uma aqui que eu achei importante, que é uma situação que é a assentamento Orozinho. Como é que está aquela situação ali, prefeito?
Ele está na justiça. Então nós temos o desembargador.
Não tem o que fazer nada aí.
Fernando Prazeres, né? E assim, Oswaldo, existe um encaminhamento. Essas 50 casas do PAC estão dentro desse procedimento aí, que vai atender as enchentes, né? Aqueles que foram atingidos pela enchente, são 12 pessoas, 12 famílias, Oswaldo, né? Eu sei que eles estão ansiosos,
sim,
mas já está na licitação, tá? Já está na licitação para contratar a empresa que vai construir as 50 casas. Graças a Deus, nós tínhamos uma tratativa com a Coapar, 20 casas, não deu certo. Aí nós preferimos escolher o PAC, e esse PAC saiu, são 7 milhões e 200 mil reais que vão ser investidos para 50 casas, tá? Está na licitação para contratar a empresa que vai construir, ok? E aí nós vamos atender essas 12 casas da enchente. Essas famílias vão ficar no aluguel social até que a gente construa, tá? E aí provavelmente as outras 38 casas que vão ainda dessas 50, provavelmente para solucionar esse problema. Só que assim, Oswaldo, essas famílias não vão receber de graça. Eles vão ter que pagar, tá? Essas casas não vão ser de graça. Não vão. Eles vão ter que pagar. O Ministério Público já estabeleceu, tá? Invasão não tem tratamento de gratuidade, tá? Tem que pagar por aquilo que, e pegou. É patrimônio do município e tem que ser preservado. Então a doutora Virgínia foi firme, né? Então, houve alguns processos já no Belleville que foi assim, as famílias vão ter que pagar, tá? E é assim, essas da Ourozinho também entra dentro. Eu já vou adiantando, Oswaldo, para ninguém dizer depois: ah, você disse que era para dar a casa para nós. Não, não tem isso. Tá? O Ministério Público sabe, é responsabilidade civil e criminal minha, tá? E eu não vou assumir alguma coisa que não seja legal, que não seja regular.
Olha, é terreno da Aero, da terreno de Aero aqui, Aeroban, outras coisas aqui, gente, tem um monte de coisa aqui.
Areban.
Mas já tem, faltando servidor para isso, aquilo, mas não sei o quê. Mas, olha, não tem como fazer todas as perguntas, gente. Só para a gente
finalizar.
É muito questionamento. Agora, o que eu questionei ontem e questiono o prefeito agora, sobre a situação da rodoviária. Nós fizemos tudo, tivemos projeto, deu problema, aquela coisa toda. Agora nós estamos com um caso que, se é um dia como hoje, o cidadão que vai pegar o ônibus, ele vai tomar chuva. Porque a hora dele entrar no ônibus, não tem uma camada por cima.
A cobertura foi até o meio fio.
Mas não vai
amenizar, mas assim...
É, porque ainda... na verdade, hoje as portas dos ônibus já estão no meio do ônibus.
Isso.
Então não tem como. Não tinha como ali se fazer uma cobertura, prefeito? Adiantar uma coisa ali que seria muito gasto. Já que já teve vários gastos a mais.
Foi feita uma cobertura na rodoviária onde está hoje, foi feita uma cobertura até o meio-fio.
Tá, mas ela não
chega
vai.
Chega até o meio-fio. O ônibus estaciona, né? É,
mas
meio,
ela não
metro,
vai.
Meio metro, um metro que ele vai até entrar no ônibus.
Mas ela não vai. Não
a
vai
rodoviária
ser
está quase pronta, Oswaldo.
Sim, foi falado ontem, mas é que eu estou questionando.
Nós
não
temos
tem
um
como
compromisso e eu pedi para a Secretaria de Obras de que a gente faça. Nós estabelecemos uma data. Até 15 de março, 16 de março, a gente faça a entrega da rodoviária.
É que nós colocamos tudo aqui
ontem. Estamos trabalhando para cumprir esse prazo.
Agora não 16
tem, de março entregar.
Não tem uma verbinha para puxar essa cobertura?
Foi puxado. Tem
mas
uma cobertura.
Tem que puxar mais, porque não dá.
Não, mas não tem como chegar, Oswaldo. Chegou no meio fio. O ônibus estaciona, não tem como puxar até o ônibus.
Não, mas é puxar mais, que nem Londrina, que é nos outros locais, onde se você leva a cobertura, não é para cobrir todo o ônibus, para que a pessoa...
Está, Oswaldo, passou lá.
Não, mas não chega. Ontem nós discutimos isso aqui.
Está no meio no meio fio.
Tá, mas ela pega até a porta do ônibus, não pega até o... Até onde se pega o maleiro, aquela coisa toda, entendeu?
Ah, sim, entendi.
Entendeu? A cobertura
não
toda.
Não é só para o passageiro.
É, porque ela chega só
o motorista.
Até o meio da porta.
Mala, entendi.
Ela chega até o meio da porta, porque não tem como.
Ok. Realmente ela é uma passarela de reta e não chega nos.
Já que teve tanto adendo,
maleiro,
uma a mais, uma a menos. É impossível?
Entendi. É, são 45 dias, né, Oswaldo? Mas tudo bem, vamos estudar isso aí.
Isso para frente, né?
Vamos ver se é possível. Vamos ver se é possível, então. Isso. Entendi. Agora entendi.
Porque na primeira porta.
Para o passageiro tem. Para o motorista e para os passageiros tirar a mala de dentro do maleiro é que não tem.
Até na porta do meio também. Os outros que tem com porta do meio também você não chega quase.
Não chega também.
Mais alguma coisa, prefeito?
Não, Oswaldo, eu queria agradecer a abertura, né? E dizer para a população que, né, Bandeirantes está fazendo um trabalho visando garantir aí essa segurança financeira, essa segurança fiscal, tá? E nós estamos nos empenhando, Oswaldo. É reunião dia de domingo, é reunião à noite. Nós não temos, né? Hoje a Amanda dizia para mim assim: Jair, eu só estou acordando 3 horas da manhã para decidir coisas. Eu peço até para o pessoal tirar do zap do sinalizador para deixar mudo ali, porque eu mando. E eu sou assim também. É 4, 5 horas da manhã, eu estou de pé, né, mandando mensagens para os secretários, tá? E nós trabalhamos incansavelmente para fazer, tornar a cidade de Bandeirantes cada dia uma cidade melhor, Oswaldo. E é isso que nós temos esse compromisso, tá? Conte conosco e estamos abertos. Como você falou, tem muitos questionamentos. Se precisar, eu volto aqui de novo. A gente responde. Aquilo que eu não souber, a gente vai buscar informação e volta para responder. Estou à disposição, né, de todos para responder a todas as questões.